A pesquisa realizada pela UEL integra o Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração, o PELD, uma rede do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, que desde 1999 monitora diferentes biomas brasileiros. Hoje, são 51 sítios de pesquisa distribuídos pelo país. No PELD Mata Atlântica, norte do Paraná, diversos pesquisadores acompanham diferentes componentes da biodiversidade. O professor Marcos Robalinho coordena o monitoramento dos mamíferos e explica a importância desse acompanhamento de longo prazo.
Existe uma rede internacional que trabalha com projetos ecológicos de longo prazo. E, nesse sentido, o CNPq abarcou essa ideia. E aí a gente tem locais no Brasil com diferentes tipos de biomas e motivos, né? E aí, qual que é a ideia desses sítios? Que você vai monitorar a biodiversidade na escala temporal. E aí, quando a gente monitora na escala temporal, você consegue entender efeitos importantes, como, por exemplo, o El Niño. Então, está se discutindo desse super El Niño. Mas se eu não estou monitorando aquele local antes de um super El Niño ou pegando El Niños, vamos dizer, normais, assim, o que é esperado, eu não tenho uma base para comparar esses resultados. Então, os sítios PELDs, eles trabalham nesse sentido, de pesquisas a longo prazo, pensando nesses tipos de dinâmica. E aqui a gente criou o que a gente chama PELD MAMP, que é Mata Atlântica Norte do Paraná. Então, aqui no norte do Paraná teve uma fragmentação muito grande, né, devido às atividades de agricultura, do agronegócio, café, soja, milho. Então, é uma região que foi fragmentada e de uma forma muito rápida. E na região a gente também tem uns locais de restauração. Então, qual que é a nossa proposta? É justamente avaliar esses fragmentos florestais que a gente tem presente. Alguns a gente chama de referência, que é principalmente o Parque Estadual Mata dos Godói, mas a gente também tem dados do Parque do Iguaçu. E a nossa ideia é justamente entender como que a restauração ocorre ao longo do tempo. Então, se a gente pensa que hoje eu vou restaurar uma área, eu tenho que ir acompanhando ela para ver o que está acontecendo. Não só da vegetação voltar, mas e a fauna, ela também volta? Se ela volta, como que é essa volta? São todos de uma vez? Tem alguns grupos ou funções que chegam primeiro? Então tem toda essa dinâmica. E aí o sítio PELD, ele foi criado justamente pra gente acompanhar essa dinâmica da restauração ecológica. Então entender quem são os mamíferos que estão presentes, quais que estão chegando e como que vai mudando isso ao longo do tempo e como que a natureza responde a esses efeitos que a gente vai ter.
Neste recorte da pesquisa, o foco está no monitoramento dos mamíferos no PELD MAMP, sigla para Mata Atlântica Norte do Paraná. O objetivo é entender como a fauna responde à restauração das florestas e de que forma espécies invasoras, como o javali, impactam esse ecossistema.
O javali, ele chama atenção porque ele chega no parque em fim de 2019 e a gente coloca mais câmera em 2020, né, para fazer o monitoramento. E aí a gente viu que ele só aumentou a frequência, tanto em número de registros em câmeras, como o tamanho dos grupos também que a gente registrou, eles aumentaram durante esse tempo. E eles usam o parque também de forma desigual. Tem uns locais em que eles são mais frequentes. Então, quando a gente vai por câmera perto do Ribeirão dos Apertados, na parte sul do parque, assim, a gente já encontrou eles. E você anda e você vê todo o chão. E eles remexem, né? Porque eles fuçam o chão, né? Atrás de minhoca, tubérculos, que é assim que eles comem, né? E eles andam em bando, que são bandos com as fêmeas. E aí os machos tendem a ser solitários, né?
O projeto também busca entender o papel dos animais na recuperação das florestas. Espécies como a anta podem acelerar esse processo ao dispersar sementes por grandes áreas. Para medir esses efeitos e compreender o impacto nas mudanças climáticas, são necessários anos ou até mesmo décadas de monitoramento.
Então, como a gente está numa região florestal, a recuperação, a regeneração, ela demora bastante tempo. Então, o que é legal do sítio PELD é que ele é uma pesquisa institucional. Então, mesmo que eu aposente ou mude de instituição, a ideia é que os dados, eles ficam com o grupo e que outros pesquisadores possam continuar esse projeto. E aí, quando a gente fala em restauração florestal, a gente está falando de décadas que você tem que acompanhar para realmente saber até onde vai a restauração, né? Ainda mais numa região como a nossa, que ela é altamente fragmentada. A gente está até estudando nas áreas próximas, né? Para justamente entender essa fonte de propágulo dos fragmentos para essa área de restauração. Só que essa área de restauração, então, ela fica também, entre aspas, assim, né? À mercê da fonte de propágulo próximo, do que tem nos fragmentos. Então, a gente quer tentar ver quanto tempo demora para que esses sítios de restauração se aproximem ao que a gente encontra encontra nos fragmentos hoje e entender como que os fragmentos, esses sítios, se comparam a uma área de referência como Godoy. Então, quais são as funções que os mamíferos estão tendo nessa região? Será que os mamíferos ajudam a acelerar a recuperação? Então, a gente tem que a anta utiliza os sítios de restauração. Então, será que ela está dispersando, ajudando na dispersão de semente e, portanto, acelerando esse processo de restauração? Outros animais, então, será que elas ajudam? Então, será que nas áreas de restauração em que a gente encontra essas espécies, como que é essa vegetação? Ela está mais desenvolvida quando comparado a um outro sítio de restauração em que essas espécies não estão presentes? Então, é mais ou menos nesse sentido a perspectiva que a gente tem, né? E falando, então, de mudanças climáticas, que é outra questão. Então, como a gente já está 10 anos trabalhando, se a gente conseguir mais 10 anos de dado, eu já tenho 20 anos de dado em que o clima mudou. Então, como que isso afeta também, no nosso caso, os mamíferos, mas também a própria área de restauração? E qual que é o efeito que a gente vai ter? E aí são essas as perguntas que a gente tem interesse, que é pensando sempre nessa escala temporal. Então, é um trabalho de muita paciência.
Na prática, a pesquisa depende de uma logística rigorosa. O doutorando Marcos Akira, integrante da equipe de monitoramento dos mamíferos, explica que o trabalho começa no laboratório e continua nas áreas monitoradas, onde a equipe realiza as expedições de campo.
E eu tô no último ano do doutorado, então já foi alguns anos, assim, dessa rotina de pesquisa, de estar estudando mais sobre os mamíferos, indo pra campo, colocando as câmeras, depois buscando, identificando os animais, que tem esse trabalho um pouco mais árduo, né? E aí tá planilhando também, e estudar mais sobre esse grupo e pensar em desenvolver habilidades dentro dessa pesquisa com mamíferos. Então, o que que eu posso trabalhar? Então, a gente faz uma análise de comunidades com diversidade funcional, e aí é estudar mais sobre essas análises, Recentemente também tive uma experiência na Argentina, aprendendo sobre modelos de ocupação, né, com a professora Paula Cruz, pesquisadora também ali do IBS, em Iguaçu. E então entender um pouco mais sobre algumas outras análises que a gente consegue fazer desses dados com mamíferos. Mas a rotina é, assim, mais ir pro laboratório, ir lendo artigo, também tentando fazer colaborações, né, dentro dessa área, planilhando os vídeos. A gente costuma se reunir também para conversar, ter as orientações, né, então vai tendo as demandas de dúvidas também, vai acontecendo com uma certa frequência, né? Então, aí discutindo como que o projeto está andando, o que que precisa fazer, o que que precisa mudar. Então, também ter essas conversas é importante durante o processo de doutorado. Treinar os alunos de C também é uma parte importante. Tem uma parte também de estágio em docência na graduação. Então, são alguns requisitos que a gente vai passando durante o doutorado que até o final você vê que vai amadurecendo, né? Então, também tem a parte acadêmica, né? De pesquisa, mas também tem um pouco de extensão, de ensino. E aí, tentando formar, assim, digamos que um pesquisador, assim, que já vai estar apto a desenvolver pesquisa por conta própria, né?
A principal ferramenta são as armadilhas fotográficas, ou câmeras trap, equipamentos com sensores de movimento que registram a presença dos animais 24 horas por dia. Para evitar furtos e garantir a segurança da equipe, cada expedição exige planejamento e uso de equipamentos de proteção.
Acho que começar a falar do trabalho de campo, ele começa no laboratório, na organização. Então, a gente tem que ver a disponibilidade de câmeras, pilhas também, as que a gente usa são movidas a pilha, cartão de memória. Então, organizar isso, ter a disponibilidade de câmeras, cartão, pilha. E aí, a gente também usa uma caixinha de proteção também, com uma corrente, cadeado, porque é mais seguro, né? Às vezes tem lugares que a gente deixa, mesmo com a caixinha, com a corrente, a câmera é roubada. Então, tem esse risco, né? Então, assim, a gente tem também esse cuidado com a proteção do material, né? Que é um bem público, inclusive, né? Então, a gente prepara o material de campo, pega os EPIs também, então perneira, roupa fechada, então manga comprida, calça, boné ou chapéu, repelente, ou até mesmo tomar cuidado também com ferroada de abelha, vespa. Aí pro campo com essas preocupações, a gente tem que estar realmente preocupado para poder também se prevenir. E aí tem vários lugares que a gente amostra, então são os 3 parques estaduais e mais as fazendas, né, que são as áreas privadas que tem os remanescentes de floresta, restauração. E aí a gente não consegue deixar as câmeras em todos ao mesmo tempo, então a gente tem que fazer um certo rotacionamento de câmeras, né? Então, por exemplo, agora no Parque do Godoy tem 20 câmeras. Então, essas 20 câmeras, elas depois vão ir pro Parque Estadual Mato São Francisco, depois vai pro Bicatu. Então, a gente vai fazendo esse rotacionamento. Então, chegando no campo, tem algumas trilhas, né, do PELD, que a gente comentou, que a gente monitora ao longo do tempo. A gente coloca essas câmeras na trilha, no mínimo 200 metros para esse projeto, na altura do joelho. Elas vão ficar filmando, durante 24 horas e elas são ligadas com um disparo com a presença do animal. Então tem um sensor de presença e quando o animal passa, ela vai disparar e começar a gravar mais ou menos 20 segundos. E ela funciona 24 horas, então pode ser de dia ou de noite, o animal estando passando aí ou qualquer coisa passando por ali, ela vai detectar e começar a gravar. E aí, entrando no tempo, é no mínimo assim 30 dias por cada ponto. A gente geralmente deixa 60 porque é como se fosse um tempo a mais que a gente pode ter de dados, e só que com 30 dias a gente já viu que consegue amostrar a biodiversidade de forma eficiente. Aí eu coloco esse tempo dobrado para ter uma certeza um pouco maior.
Mais do que gerar dados para a Rede Nacional de Pesquisa, o projeto fortalece a formação de novos cientistas que aprendem desde a gestão de equipamentos até a orientação de novos alunos.
A gente vê que exige bastante organização, então a gestão desse projeto, assim, no sentido de garantir que tenha os equipamentos, garantir a logística de campo, o pessoal necessário, então coordenar também com os ICs que podem estar indo participar, então seria o grupo, né, seria as pessoas, vai nesse sentido de, eu acho que gestão, organização, acaba sendo bastante útil, né, é uma oportunidade para você exercitar isso, né, é claro que com o tempo, por exemplo, você vai cometendo erros, vai aprender. Ah, esqueci um dia de levar boné, por exemplo, de levar perneira, ou eu ia colocar 10 câmeras e levei 10 câmeras, só que uma falhou, devia ter levado 11 ou 12, assim, depende, a gente vai vendo que tem alguns problemas que a gente vai enfrentando e vai aprendendo também com isso.
Na ciência, algumas respostas levam décadas para aparecer. É por isso que o monitoramento contínuo da Mata Atlântica no norte do Paraná se torna tão importante. Cada novo dado ajuda a entender o presente e a planejar a conservação das florestas no futuro. Manuel Costa para a Rádio UEL.